Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim agora para falar da situação dos produtores de cebola. Essa semana mesmo, os produtores, mais de 3 mil produtores, estiveram reunidos lá em Ituporanga, Santa Catarina. Ituporanga, que é a capital nacional da cebola, para reivindicar algumas coisas importantes aí para o setor. Prorrogação de dívidas, a questão de taxação da importação de cebola que vem da Europa. Enfim, a gente vai entender que reivindicações são essas, conversando agora com o Pedro Adriano. O Pedro, ele é secretário executivo do Sindicato Rural lá de Ituporanga, Santa Catarina, que vai trazer mais detalhes para a gente. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A mobilização, a última mobilização aconteceu no início dessa semana. Inclusive, eu vou pedir aqui para o Renan, nosso editor, colocar no ar para a gente as imagens dessa manifestação. E a gente queria entender, Pedro, o que que aconteceu de fato para que mobilizasse tantos produtores e o que que o setor está passando nesse momento. Seja bem-vindo.
Obrigado, agradeço pela atenção. É lógico, nós temos uma região onde a principal cultura, a principal fonte de renda é a cebolicultura. Nós temos vários produtores, muitos pequenos produtores que dependem da cultura da cebola. É uma região com topografia bastante acidentada, e que preserva pequena propriedade, a média de 10, 12 hectares é a média de propriedade. E nós tivemos uma dificuldade bastante grande, produtor de cebola da nossa região inteira, que é a região de Ituporanga, Alfredo Wagner, Imbuia, Vidal Ramos, Aurora, Petrolândia, Chapadão do Lajado, Atalanta, principalmente. É uma região que, dependendo exclusivamente da cultura da cebola, teve no ano da safra passada bastante prejuízo na cultura da cebola com a questão de chuvas. Com o excesso de chuvas, acabaram trazendo cebola com bastante problema de doença. Então, o agricultor veio de uma safra descapitalizado por causa da perda da safra com a doença. Entrou a nova safra, o tempo correu muito bem, a gente teve uma superprodução de cebola. A safra estava excelente, com excelente qualidade. Começou até animador no mês de novembro, dezembro, no começo de comercialização. Mas os preços vieram a cair, justamente pela superoferta da cebola, muita cebola no mercado. Vieram a cair abaixo aí da estimativa, abaixo do preço mínimo mesmo, de custo de produção que tem da cebola. Hoje nós trabalhamos na cebola com um custo médio aí de em torno de 70 centavos por quilo de cebola, e a gente está recebendo hoje 40, 45 centavos o quilo da cebola pronta para o comércio.
Muito bem. Só reforçando a produção dessa última safra, algo em torno de 580 mil toneladas é uma quantidade bastante expressiva, né, Pedro?
Sim, a produção foi bastante grande. E esse é o motivo, a lei da oferta e procura joga a cebola a um preço abaixo do preço de custo. Mas a mobilização vem em cima disso, por quê? Primeiro, a prorrogação de dívidas. Porque se nós já viemos de um ano de safra ruim, que perdeu a safra, o pessoal tirou as economias, as reservas que tinha para pagar os seus compromissos com casas agropecuárias ou até mesmo com os bancos, agente financeiro. Vindo a nova safra, mesmo que você produziu bem, você tem a dificuldade ainda assim de honrar o teu compromisso de pagar o banco, porque a conta tem que ser fechada. Se eu tive um custo de 70 centavos por quilo, estou recebendo 40 centavos o quilo, é lógico que tem 30 centavos que está faltando no meu caixa para cobrir a conta. Tá? Sempre contando que, normalmente, o financiamento que você libera para plantar um hectare de cebola, em torno de 12, 13 mil reais, o custo que vai ter em cima dessa cebola não é isso, ela vai chegar a 15, 16 mil por hectare. Então você já tem que ter algum recurso próprio também para ser investido na cultura da cebola. O que a gente está reivindicando então? São duas pautas. A primeira seria a prorrogação de dívidas. A gente não está pedindo perdão das dívidas. O que nós estamos pedindo é um prazo para que a gente possa pagar essa dívida. Um prazo que a gente possa dividir esse prejuízo. Pagar sim, pagar parte do valor da dívida, né, dar uma entrada, e o restante parcelar em até cinco vezes, 5 anos, né, que pudesse dividir esse prejuízo. E a segunda reivindicação que a gente tem é uma preocupação bastante grande, porque nós mesmo comercializando cebola a 30 centavos abaixo do preço de custo de produção para nós, está entrando cebola da Europa. O Brasil está importando cebola da Europa com preços competitivos com a nossa cebola. Não é nem competitividade de qualidade, é competitividade de preço mesmo. Eles conseguem colocar mais baixo que a nossa cebola. É, a cebola produzida aqui com esse preço baixo. Então, é uma preocupação bastante grande, porque se está entrando nessa época, mesmo que seja em quantias não muito grandes, mas com o preço dentro do preço de custo, é lógico que a cebola da Europa vai estar entrando no Brasil uma forma muito maior. Então, essa é a preocupação que a gente tem, até mesmo para garantir as próximas safras. A gente entende que preço não é nossa reivindicação, em nenhum momento foi buscado, tipo, ah, vamos melhorar o preço da cebola, que é uma lei da oferta e da procura, e a nossa safra tem cebola suficiente para abastecer o comércio, para abastecer o mercado. Até lá no mês de maio, junho, por aí, teria cebola suficiente para abastecer o nosso mercado. O que que a gente não pode deixar vir cebola da Europa que possa vir aqui competir nesse sentido.
Muito bem.
Tá? Então, essa é
Pedro.
uma das duas reivindicações que a gente está buscando para os cebolicultores.
Tá,
Lembrando
deixa.
sempre o quê? O nosso produtor aqui é pequeno produtor, são pequenas propriedades de terra e que trabalham basicamente com um trabalho familiar e até mesmo contratando alguma coisa de mão de obra para plantio ou colheita. E a gente está concorrendo com empresas, com grandes produtores da Europa, que normalmente são apostadores de cebola. Eles plantam em quantidades enormes. É, então, com alta produtividade, mecanizado, né? E para eles, se eles perderem a cebola, eles ganham outra cultura, o que vender, o custo de produção deles seria mais baixo, até mesmo pelos subsídios que eles têm dentro da cultura lá nesses países.
Então
A gente
tá.
fala como entrada normalmente da Holanda, mas é mais países da Europa também que acabam produzindo e vendendo cebola que acaba chegando no Brasil. Muitas vezes a porta de entrada e saída é a Holanda.
Tá. Vamos por partes, Pedro. Prorrogação das dívidas. De alguma forma, essa prorrogação das dívidas não pode travar aí o acesso a novos créditos do produtor? Como é que vocês estão tentando negociar isso e em que pé que está essa negociação?
Junto com a primeira manifestação e junto com a superintendência do Banco do Brasil, em reunião aqui no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, junto com a, foi feita a reunião na Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, na FAESC, e ali nessa reunião foi colocado essa possibilidade da superintendência do Banco do Brasil de prorrogar as dívidas até 5 anos e liberação de novos financiamentos. O que está, de certa forma, acontecendo. Mas com grande dificuldade do agricultor que fica na mão do gerente do banco, que precisa, para a liberação desse financiamento, eles não estão muito propensos a prorrogar. Eles querem mais convencer o agricultor a pagar de alguma forma. Vender a vaquinha de leite dele, vender algum implemento, pegar dinheiro emprestado do vizinho para saldar e liberar um novo financiamento. Mas existe já uma determinação da Superintendência do Banco do Brasil que há a possibilidade de ser prorrogado e ser efetuado uma nova operação de crédito de custeio, tá? Tem essa determinação, só que na prática, na agência do banco, não é o que os gerentes estão procurando fazer. O gerente tem a meta dele, ele não quer que apareça o número de inadimplentes do banco, ele quer fazer a meta de fazer novos financiamentos, que o pessoal pagou e abriu um novo financiamento. Então, estão criando dificuldades até para preservar a questão da meta particular dele dentro do banco e acaba prejudicando quem está precisando o recurso para fazer a nova safra, quem está precisando realmente aquele recurso que ele precisa para elaborar uma safra boa.
E qual que é a orientação, Pedro, para o produtor, então, nesse sentido?
Hoje, a orientação que tem com o produtor, cada caso é um caso, mas é de buscar o gerente do seu banco, conversar com ele, explicar a situação, né? E tentar forçar mesmo que esteja essa negociação com os valores que seja prorrogado. O que foi assumido junto com a superintendência do Banco do Brasil, e se a gente precisar intervir junto, principalmente com a questão a nível de federação, a gente vai ter constatando a Federação da Agricultura aqui do Estado, que em conversa direto com a superintendência, vai ter analisando. É lógico que a gente não consegue fazer todos os casos, mas que o agricultor consiga também conversar e mostrar que tem direito a fazer essa prorrogação e liberação do novo crédito dentro do banco. O que a gente quer hoje dentro dessa reivindicação e que a gente vai estar entregando para o ministro da Agricultura é que seja baixada uma portaria do Banco Central que seja prorrogada essas dívidas sem que precisa ter a interferência ou sem que precisa ter passar por essa avaliação, esse aval do gerente do banco, que possa ser liberado a prorrogação sem tanta burocracia.
Que não seja só o caso a caso, mas que seja uma coisa já recomendada pelo próprio Banco Central, né? Agora, ô Pedro, e sobre a importação, em que pé que está isso? Vocês vão conseguir essa taxação aí no produto importado?
A gente já conseguiu com que a cebola entrasse dentro da lista para ser analisada na próxima reunião da Câmara de Comércio Exterior, da Camex. A cebola está lá, desde 6 de março foi colocada a cebola dentro da pauta de análise, né? Então, na próxima reunião da Camex, que ela é reunida semestralmente, a cebola vai ter sendo analisada como um produto que possa ser incluído nos itens e ser taxado.
Essa taxação seria de quanto? O que o setor está reivindicando?
A taxação de 35% da cebola que estaria vindo importada de fora. Lembrando que para entrar ali é feito todo o levantamento da cebola com produção, importação, exportação de cebola, não só do Brasil, mas todos os países aqui do Mercosul que estão envolvidos também com a produção de cebola, apresentada e analisada essa situação.
Muito bem. Agora, ô Pedro, você me falou uma coisa que acabou me intrigando em relação ao custo, né? O produto que chega ao Brasil, esse produto importado da Europa, ele é mais barato que o produto brasileiro, que inclusive está num dos piores momentos aí de preços?
Olha, a informação que tem é que a cebola está chegando realmente no Brasil, com nível que baixando mesmo. Ele está hoje um saquinho de 20 quilos ofertando a 17 centavos, a R$17 o saquinho de 20 quilos. Pronto para o comércio, ensacado lá posto no Ceasa, na região norte. E o Brasil consegue, daqui do Brasil, de Santa Catarina, conseguir colocar esse saquinho lá a R$20, R$1 o quilo, que seria o custo, além do custo pago pelo produtor, 40, 50 centavos o quilo da cebola, a despesa de embalagem, transporte, seguro, para que possa colocar esse produto no mercado consumidor. Então, hoje a Europa conseguiria colocar por toda uma logística de transporte através de navio, conseguiria colocar essa mercadoria da cebola na região norte do Brasil, principalmente, ao custo abaixo do custo colocado aqui, ofertado pela região sul do Brasil.
Quando você fala
dessa... O motivo é porque o Brasil também exporta bastante frutas para a região da Europa, e os contêineres, na hora que retornam para cá, retornam de vazio e acabam colocando cebola junto e chegando cebola, assim como outras culturas, daqui a pouco junto para chegar no Brasil com um custo muito baixo, principalmente de transporte.
Entendi. Além de toda essa estrutura de produção europeia, que você já colocou no início da nossa entrevista, tem essa questão logística também, um frete mais barato, enfim, para o navio não voltar descarregado, ele acaba trazendo cebola aí, e isso, obviamente, impacta também no custo e torna a cebola da Europa, em especial a cebola holandesa, mais barata, é isso então, né? Esse é o segredo.
Isso acaba colocando. Como eu disse, aí a cebola, não é que está entrando muita cebola nessa época, agora está entrando pouca cebola, mas a gente tem a preocupação que na próxima safra, tendo um preço um pouco mais compensador, a cebola vindo de lá vai ser em quantidade muito maior. Lembrando que já na safra passada, a cebola que vindo da Europa, entrou cebola no Brasil para abastecer de cebola um mês inteiro. Mesmo não tendo preço compensador, ela conseguiu abastecer um mês inteiro de cebola no Brasil. Então, assim, isso cairia, bastante cebola para abastecer o mercado durante o consumo de cebola de um mês. Para um ano, daqui a pouco, com preço compensador, eles vão ter colocando cebola a mais, que atrapalharia muito a comercialização da cebola.
Muito bem. Tem um prazo para a Camex decidir sobre essa taxação da importação, Pedro?
A reunião da Camex normalmente é feita em 6 meses, semestral. Então, dentro dessa reunião, tem alguns produtos que são incluídos, outros são excluídos, né? Lógico, são 100 produtos que estão na lista, na Letec, né? Lista que merece ser protegido. Dos 100 produtos, tem alguns que estão lá agora para ser excluído, tem alguns que ficam mantidos e outros estão para se incluir. A cebola está na lista para ser incluída, tem outros produtos que estão para ser excluídos dessa lista. Mas o mais importante destacar aqui, o porquê que a cebola merece ficar nessa lista. Porque a cebola é produzida na nossa região por pequenos produtores. Então, a grande produção que abastece o mercado, principalmente dos meses, entre o mês de novembro até o mês de maio, junho, é cebola produzida da região aqui de Santa Catarina, de pequenos produtores. E é uma região que depende do grande. Vários municípios dependem da produção de cebola. Na última manifestação de segunda-feira, é tão importante a cebola para a região que todo o comércio da nossa região se fechou as portas e veio junto para a manifestação. Fecharam as portas e vieram aderindo à manifestação. Por quê? Porque sente no comércio, se a cebola não, que é o carro-chefe, não tem recurso, não está tendo dinheiro, o comércio sente isso. O comércio sentiu a crise também e abraçou a causa, participou junto da manifestação, levou faixa, levou cartaz e se ficaram durante todo o período da manifestação, ficaram com as portas fechadas, apoiando ao manifesto. Tá? Então, isso acontece não só no município de Ituporanga, que é mais centralizado, mas toda a micro-região da cebola, que são vários municípios que dependem quase que exclusivamente da cultura da cebola aqui.
Muito bem. E vocês também pretendem fazer chegar essa pauta de reivindicação ao próprio ministro? Ele vai estar aí participando da feira de vocês, não é isso?
Com certeza, dia 6 de abril vai ter começando a Expofeira da Cebola, é uma festa agrícola que tem da cultura da cebola, e está sendo confirmada a presença do ministro da Agricultura, e estamos agendando uma audiência com ele, com algumas lideranças do município e região, que vão ter entregando essa reivindicação em mãos para o próprio ministro, e que ele possa ter recebendo isso. É sempre importante dizer que a gente sempre está preservando pela educação, que a região aqui é tudo agricultores, são um povo ordeiro, um povo trabalhador, e que está reivindicando, sim, mas ele está reivindicando nada de perdão de alguma coisa, está reivindicando prazo para pagar um prejuízo que ele tem, ninguém quer nada de graça, ele está reivindicando para que esteja o produto dele, possa ser valorizado, que não esteja uma concorrência desleal com um produto vindo de fora, com subsídios, né, e produzido de forma altamente lucrativa. Então, para o agricultor é importante isso, né, e a gente vai ter recebendo o ministro de braços abertos e ter levando essa pauta de reivindicação de uma forma bem organizada e bem pautada para que ele possa olhar e entender a situação dessas famílias que estão dependendo da cebola para manter o sustento, para manter a sua família. A segunda fonte de alternativa de renda que tem na região é a cultura do fumo, que não está sendo incentivado. Então, parar de plantar cebola, que é um alimento para produzir fumo, não seria uma boa alternativa. Então, a gente tem essa alternativa de ter a cebola ainda como uma fonte de renda, mas muitos municípios em volta, outra alternativa que teria nessa cultura das famílias seria cultivo do fumo, que tem todo o trabalho para desincentivo de produção de fumo.
Tá certo. Pedro, tá dado o recado. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Por favor, nos mantenha informado das decisões e da movimentação aí, dos produtores na região, tá certo?
Certo, agradeço o espaço dado para a gente, né? A gente está reivindicando de forma justa aí a em nome dos agricultores, né? E agradecemos também a atenção que é disponibilizada para a gente.
Muito obrigado, Pedro. Até a próxima. O Pedro Adriano é secretário executivo do Sindicato Rural lá de Tuporanga, em Santa Catarina, conversando com a gente sobre a situação dos produtores de cebola lá da região. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, na sequência, a gente volta com as informações do mercado de grãos. Vamos saber como encerrar as negociações para soja e milho e também para o trigo lá na Bolsa de Chicago. É só um instante.